colocá-lo aqui no ar. Doutor Fernando, bom dia, tudo bem?
Bom dia. Estamos aqui. Desculpe o atraso, eu estava falando com os Estados Unidos agora com a minha filha.
Ah, imagina. Inclusive, doutor Fernando, o senhor pode entrar aqui na Rádio São Francisco o horário que quiser. Tem passe livre.
Muito obrigado. Que honra.
É uma amizade conquistada já de longa data. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua presença. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Eu sei que o senhor está envolvido também em uma palestra com a DCE. A gente vai falar da DCE, mas eu quero aproveitar o gancho da sua presença, doutor Fernando, para falar sobre saúde de uma forma integral e a questão do coração dentro desse espectro de saúde integral no Dia Mundial da Saúde.
Olha, o Dia Mundial da Saúde, na realidade, é um só. Mas o Dia da Saúde são 365 dias por ano. A gente comemora num dia, mas todos os dias temos que comemorar a saúde. A saúde é uma questão absolutamente individual. Depois ela se torna coletiva. Mas cada um tem que pensar na sua propriedade. Saúde é um patrimônio. E a gente tem que manter esse patrimônio. A gente luta, às vezes, por um automóvel, por uma casa, por isso, aquilo. E não se luta pela saúde, que é o maior patrimônio que o ser humano tem. Então, eu gosto desses dias de comemoração, porque relembra as pessoas a importância da saúde. É muito bom por isso.
Doutor, deixa eu fazer algumas perguntas pontuais, então, porque a gente está vivendo um tempo em que a medicina chegou num patamar, né? Embora tenham aí 300 anos, um pouquinho mais, da medicina moderna como a gente a conhece, então ela relativamente na história nova, na história da humanidade, mas mesmo assim, nesse tempo, conquistou feitos, né, de cirurgias à distância, tem vários estudos, mas ao mesmo tempo em que ela avançou, também avançamos naquilo que a gente chama de uma vida moderna conturbada, né, cheia de consumismo, de um tempo marcado pela velocidade, pela ansiedade, né? O Brasil é um país de ansiosos, de doenças emocionais, mentais e também de uma longevidade que a gente fica se perguntando, ok, a gente vai viver mais tempo, mas vai viver mais tempo com que saúde, né? Então, nessa perspectiva, ingestão de sódio, nossa alimentação hoje, doutor Luquezzi, é muito baseada numa ingestão alta de sódio, seja em alimentos ultraprocessados, seja numa cultura do prazer imediato. Qual o efeito do sódio para a saúde do coração?
Bem, a industrialização, ela foi baseada em cima de algumas regras montadas lá no século XIX. Quando se descobriu o sal, porque sabe que o sal não era usado na alimentação na Idade Média, o sal é uma coisa muito mais recente. E isso mudou a forma do ser humano se alimentar, a dependência ao sal. Bom, depois com a industrialização, se descobriu que o sal é um bom conservador. E aí passou a se usar conservantes baseados em sal. Tudo é sódio. É não sei o que de sódio, não sei o que de sódio. Então, resultado da história. Nós criamos uma população de hipertensos, e hoje no Brasil se calcula são 40 milhões, 50 milhões de hipertensos. E isso é uma coisa absurda, são 25% da população de hipertensos. E nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, porque a maioria das pessoas hipertensas não sabe que são hipertensas. Então, elas só vão se dar conta quando algum problema provocado pela hipertensão aparece. Então, um infarto, um AVC, coisa desse tipo, né? Então, o grande problema é a industrialização. Se a gente for olhar esses países que são chamados zonas azuis, eu vou falar bastante isso na DCE. As zonas azuis hoje foram uma fonte de ensinamentos muito importantes para a questão da longevidade. As zonas azuis são as zonas onde a concentração do número de centenários é desproporcional ao resto do mundo, onde existe muito mais centenários. Uma regra das zonas azuis é a falta da comida de pacotinho. É tudo comida natural, do sujeito que produz em casa, na sua horta, o alimento que ele come. E não tem os aditivos, aqueles suplementos, aqueles conservantes. Isto faz uma diferença fantástica. Nós não conhecemos ainda o risco que estamos vivendo com esses conservantes. Nós estamos, aos poucos, tateando isso. O câncer, por exemplo, a explosão de câncer na humanidade, hoje, está cada vez mais vinculada a isso. Tem um médico em São Paulo, um grande oncologista, o maior do Brasil, que chama Fernando Maluf, que é muito meu amigo, e ele fala muito sobre isso. O Fernando Maluf diz, é impressionante porque populações indígenas têm pouco câncer, Por quê? Não comem comida de pacotinho. Quer dizer, nós estamos certamente criando para nós mesmos um desafio fantástico ao nosso organismo, de mudar o hábito metabólico. E isso hoje nós estamos tateando a superfície, porque nós não sabemos ainda quais são as consequências. Eventualmente aparece alguma informação, mas tudo passa por Anvisa, passa por FDA, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e estão autorizando essas coisas e fazem estudos coerentes. Só que esses estudos são incompletos, porque não mobilizam populações grandes, são estudos pequenos, 10 mil pacientes, 5 mil pacientes. Agora, quando tu leva isso para milhões de pessoas, isso provoca uma mudança no hábito alimentar e no metabolismo das pessoas. Então, é interessante isso, sabe? Tu resumisse muito bem quando mencionasse esses pontos todos. Sem falar, então, na ansiedade do mundo atual. O mundo atual vive um momento extremamente pobre de consciência. A consciência coletiva desapareceu. As pessoas lutam por seus extremismos, por suas regras pré-estabelecidas, polarizou o mundo, toda parte é igual, nunca existe uma verdade única, sempre tem a contra-verdade. Nós estamos vivendo um mundo de conflitos, de guerras. Isso é interessante, né? Como é que não se descobriu em duas guerras mundiais, não se descobriu a nocividade de uma guerra? Não se, não se, não, 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 não mudamos nossa forma belicosa de viver? Então, isso aí é uma coisa que surpreende. Nós vivemos um mundo ansioso. Estamos hoje, certamente, numa situação que vai ser muito estudado na história. Daqui 100 anos, vão olhar para trás e vão dizer assim: ó, os primeiros anos, as primeiras décadas do século XXI foram desastrosas para a humanidade. A humanidade se perdeu de si mesma. É uma pena, uma pena. E os valores são aqueles, né? Volta à família, volta à espiritualidade, seja ela qual for, a religião, seja ela qual for, contanto que não seja extremista. Volta aos valores humanos. Essa é a nossa busca. Nós temos que voltar às palavras básicas, ao amor, ao agradecimento, à gratidão, ao acolhimento, à caridade. Essa é a única forma que nós temos hoje de combater essa máfia de polarização internacional. Eu acho que eu estou meio emocionado com isso, estou levando muito adiante a conversa, mas
Não, não.
continue, por favor,
Eu
continue, por favor.
acho que está super bem colocado, mas eu também vou incluir nesse raciocínio, doutor Fernando, alguns outros elementos, né? A gente falou da questão do sal, do sódio, né? Que é uma coisa que está aí. A gente não tem muito controle sobre isso, porque parece que a gente vai no mercado, a gente é meio que conduzido a consumir esse tipo de alimento em função da vida moderna, né? Então temos que fazer um esforço, já explicou. Além disso, doutor, tem uma briga recente, eu estou usando uma palavra, é uma alegoria, tá, doutor? Uma briga é uma alegoria. É que uma hora chocolate faz bem, uma hora chocolate faz mal, uma hora vinho faz bem, uma hora vinho faz mal, uma hora a gente deve comer ovo, outra hora não deve comer ovo. Então, eu queria trazer um pouquinho de luz, se o senhor pudesse nos ajudar com isso, como médico e médico cardiologista, os efeitos do colesterol também à saúde de uma forma geral, em especial também a questão cardíaca. E o que que a gente precisa saber, então, que é fidedigno sobre essa questão?
Bom, isso é interessante, porque isso está mudando ao longo do tempo. Hoje nós temos estudos mais consistentes, né? Por exemplo, vamos começar pelo ovo. O ovo foi um grande injustiçado, porque nós médicos, nós cardiologistas, não conhecíamos um fato básico do ovo. O que se imaginava é que o ovo aumentasse o colesterol circulante. Então, vamos dar uma aulinha sobre o ovo e sobre o colesterol. O colesterol é um produto do fígado. Todo ser vivo que tem fígado produz colesterol. Ou seja, ele é necessário para o organismo. Como é que o fígado faz isso? Ele produz, nos casos do ser humano, 200 miligramas de colesterol por dia. Ele armazena esse colesterol na vesícula. Quando a gente come a picanha gorda, come o lado errado da picanha, aquela gordura saturada, a vesícula se espreme e manda aquele colesterol para o intestino, para o estômago e para o intestino. Para quê? Para dissolver a gordura. O colesterol, ele é o detergente da gordura, ele não é gordura. Ele é um detergente da gordura. Aí ele vai circulando pelo intestino. Como o organismo sabe que vai ter que produzir mais 200 miligramas para o dia seguinte, ele reabsorve esse colesterol, ele circula e volta ao fígado para ser arrumado para o dia seguinte, as moléculas serem reproduzidas. Bom, nessa passagem de volta pelo organismo e pelo sistema circulatório, existe um componente que chama LDL, que é o colesterol ruim. Esse componente, ele agride a parede da artéria. Das artérias, porque na parede da artéria existe um receptor químico para a molécula desse LDL. E cada molécula que passa vai sendo presa na parede por esse receptor químico. E vai começando engrossando e fazendo aumentando a espessura da parede, vai criando uma placa, que a gente chama de placa de gordura, que não é bem uma placa de gordura, mas tem outros componentes juntos. Aquilo vai crescendo, daqui a pouco essa placa racha, forma um coágulo em cima, e esse coágulo provoca um infarto ou o derrame, o AVC. Então, você veja que o grande problema aí é o LDL. Isso nós levamos muito tempo a descobrir. Nós sabíamos que o LDL tinha uma captação na parede. Esse fato já era conhecido. Só não sabíamos como é que se processava o processo de aterosclerose. Agora nós sabemos. Então o LDL passou a ser o foco da cardiologia hoje. Nós temos que levar o LDL o mais baixo possível. O LDL, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, é normal, tem que ser menor do que 70. Eu aceitei durante a vida toda 120, 130, mas de 5 anos para cá houve uma mudança radical na estrutura do metabolismo do colesterol. LDL tem que ser menos de 70. E hoje os mecanismos que nós temos são muito eficientes em baixar. As estatinas, hoje os remédios injetáveis, injetados no subcutâneo, canetas, baixam o colesterol para 40, 30. E o LDL, né? E isso faz com que o processo de aterosclerose pare. Então, nós estamos muito próximos de resolver o problema da aterosclerose, que é o grande matador do mundo ainda hoje, através do infarto e do AVC, principalmente. Então, vocês vejam, está mudando muito, a cardiologia muda muito, mas começou por um processo errado de condenação do ovo. É porque o ovo não pode comer, porque o ovo tem colesterol. Cada gema de ovo tem 200 miligramas de colesterol, que é a quantidade que o fígado produz por dia. Aí vocês dizem assim, bom, se come mais colesterol, aumenta o colesterol no sangue e piora tudo. Não, o problema não é esse. O problema é a gordura saturada. Às vezes, tu comer ovo, o ovo sozinho não faz grande coisa. O que muda a situação é tu comer a gordura saturada, porque daí o ovo, ele atua sendo detergente e aumenta o colesterol no sangue. Agora, o ovo está absorvido completamente, porque no ovo não existe gordura saturada. Esse é o grande ponto. O ovo tem proteína e uma gema com componentes lipídicos, mas de colesterol e, na realidade, de lipídios favoráveis, lipídios sadios. Então, nós estamos vivendo uma mudança grande, no conhecimento também. E o vinho. O vinho é outra área de estudo. E tem coisas muito bem feitas. Tem até um gaúcho, que hoje em São Paulo, ele é da Vacaria, torcedor do Glória, Protásio Lemos da Luz, um grande cardiologista, um grande conferencista do INCOR em São Paulo. Ele é um grande estudioso mundial da ação do vinho. E ele mostra isso nos estudos feitos em coelhos, etc., né? Ele submete coelhos a alimentações ricas em gordura. E depois estuda a parede da aorta dos coelhos. O coelho, ele desenvolve placas de gordura rapidamente na aorta. E o vinho reduz essas placas, reduz a formação dessas placas. Então já tem conhecimentos instituídos sobre isso, né? Aos poucos o conhecimento vai aumentando. Mas isso até chegar na população leva um tempo. E tem muita polarização nisso. Eu nunca esqueço, um dia me telefonaram de uma televisão local aqui de Porto Alegre, me convidando para participar de um programa onde eu seria assim seria questionado sobre o ovo. Aí a moça me telefonou e me disse assim: o senhor é a favor ou é contra? Aí eu comecei a rir, disse: a senhora me desculpa, mas eu não tô polarizando ovo. Não, então obrigado, não precisa vir o programa.
Eita, torcida organizada, né, do ovo. Doutor
Torcida
Fernando,
organizada. Não, e torcida comercialmente organizada,
entendi,
obviamente, né?
entendi. Claro, sempre tem alguém ganhando com essa história, né? Doutor
Exatamente.
Fernando, deixa eu aproveitar nessa linha que trazes, né? Muito bem explicado, é uma aula, muito obrigada por isso. Mas a gente tem visto também, doutor, um caso muito, os casos, né, muito grande de jovens, o um incremento de jovens com doenças cardíacas, inclusive com situações de mal súbito. Talvez existisse antes, talvez não tinha notificação, né? Não sei qual é o seu olhar sobre isso, queria entender um pouquinho melhor. Até porque uma ouvinte que está nos escutando, ela disse: olha, eu tenho aqui um neto de 19 anos de idade que recente nunca teve nada e agora de vez em quando tem situações assim, de vertigem, já quase desmaiou uma vez e a pressão fica meio que encostada, 10 por 8 naqueles momentos, arritmia. Claro que vai investigar, né, doutor? Não é uma consulta, mas é um ficar um pouco chocado, surpreso, porque a gente imaginava que pessoas jovens que nunca tiveram nenhum tipo de sintoma não teriam problemas de coração.
Bom, uma coisa importante que tem que ser considerada é a seguinte: hoje os métodos diagnósticos estão muito mais sensíveis e muito mais corretos. Então, se diagnostica muito mais do que se diagnosticava no passado. Esse menino, por exemplo, com tonturas e batimento do coração, palpitação, etc., no passado, recebia assim um tratamento muito sumário e nenhuma investigação adequada. Hoje não, hoje já tem já formas de estudar profundamente arritmias cardíacas, problemas de tonturas, etc. Bom, isso mudou muito o número de pacientes jovens com diagnóstico. E já se aprendeu algumas coisas. Por exemplo, obesidade juvenil. O sujeito que é obeso aos 15, 18 anos, ele tem grande tendência a ser obeso a vida toda. Então, aí começam os problemas: obesidade e hipertensão. Obesidade, colesterol elevado, LDL alto. Obesidade, certamente, também diabetes. E aí, sequência de coisas. Hoje, o jovem tem que saber, a gente tem que ter noções claras sobre a situação de saúde do jovem. Entre 15 e 20 anos, nós precisamos saber com exatidão qual é a pressão arterial do jovem, qual é a sua glicose, se ele tem glicose normal, acompanha muito bem o seu peso, se o peso está dentro dos limites normais, e saber, além disso, ter uma noção de como ele enfrenta o exercício. Ou seja, todo jovem nessa faixa, 18, 20 anos, tem que passar por um médico para ouvir o coração dele, ver se tem algum sopro diferente. Por exemplo, cada Olimpíada dessas, Olimpíada não, cada maratona dessas, surge notícias de gente que passou mal, gente que morreu, morte súbita, jovem com morte súbita. Não foram analisados. Não foram devidamente investigados. Ninguém pode se jogar numa maratona sem ter um ecocardiograma feito anteriormente. Ecocardiograma é um exame estrutural do coração, mostra se tem alguma válvula ocluída de nascença e que pode levar à morte súbita. Então, tem tantas coisas para serem feitas. O que nós precisamos é estar mais alertas com a saúde e usar as ferramentas que nós temos hoje, que são muito boas. Nós temos ferramentas na área de saúde, ferramentas diagnósticas espetaculares. Nós com exames fazendo muita coisa. Por exemplo, o ecocardiograma mudou a forma da gente lidar com a medicina. Porque com um exame muito simples se vê estruturalmente os órgãos do corpo. A ecografia geral, a ecocardiografia. Depois, mais tarde, na idade adulta, depois de 50 anos, hoje temos exames que mostram se existem lesões nas coronárias. Se faz uma coisa que chama escória de cálcio, uma tomografia, que mostra se tem cálcio nas coronárias precocemente. Esses indivíduos que têm cálcio grande quantidade nas coronárias, eles têm grandes chances depois de infartar e morrer num infarto. Então, isso é um exame fácil de fazer, um exame bem disponível. Faz aos 50 anos, a partir dos 50 anos, periodicamente, um escória de cálcio. E chama atenção, se tem muito cálcio na coronária, vai adiante, vai no cardiologista, vê o que está acontecendo. Então, quer dizer, as ferramentas de diagnóstico melhoraram muito e nós temos que usá-las. Isso é tecnologia. Todo mundo quer um automóvel hoje tecnologicamente avançado, tem que ter internet, tem que ter toda a composição de música, de som, etc. Motor maravilhoso. Hoje, agora, entre os híbridos e entre os elétricos. Mas o cara exige tecnologia para o seu automóvel e não exige tecnologia para si mesmo, para o seu corpo.
Não faz
Isso
sentido, né?
não tem nenhum
Não faz
sentido.
sentido. Doutor
Aliás.
Fernando, a gente está chegando no retinho final, que tem mais 2 minutos e meio de programa. Eu só queria rapidamente, eu não sei se vais lembrar, doutor, mas eu te assisti numa palestra muitos anos atrás, em Gramado, e mencionaste um estudo no qual citou que foi feita uma pesquisa, um estudo, não recordo direito, de que os últimos prêmios Nobel de um período se avaliou o que eles tinham em comum. E o que eles tinham em comum, segundo o que manifestou lá, era boa comunicação e alguma outra coisa que eu não me lembro qual era, e voluntariado. Essas coisas ficaram na minha cabeça. Vivemos um tempo de muitos conflitos, né? Quando a gente fala em
É
comunicação, também
verdade.
de propósito de vida, de estar a serviço. Eu sei que a tua palestra agora, no dia 13 de agosto, tem um pouco disso, né? Não sei se lembras. Qual a conexão dessas questões com o que vais falar lá no dia 13?
É verdade. Esse estudo é um estudo da década do ano 2000, tenho a impressão que foi 2010. Esse estudo é importantíssimo. Eles procuraram ver o que caracterizava os indivíduos que ganharam o Prêmio Nobel. Basicamente, a comunicação. São indivíduos que se comunicavam muito bem. Comunicação era um fator comum entre eles. E outro aspecto muito importante também é que eles usavam essa comunicação para viver em sociedade. Quer dizer, são indivíduos que normalmente não são reclusos, eles têm vida coletiva. Bom, mas a partir daí existe uma enxurrada de estudos mostrando. Por exemplo, tem um estudo da Harvard agora que é fundamental. É um estudo que tem 76 anos. Começou há 76 anos com um grupo de estudantes da Harvard. Esse estudo já mudou de proprietário, de mentor, de organizador 3 vezes. Já está na terceira geração. E está na terceira geração de alunos da Harvard. Hoje são 2.000 pessoas que estão sendo acompanhadas. E procuraram caracterizar o que que levou à longevidade dessas pessoas. Pois, surpresa, nesses 76 anos, mais importante do que controlar a pressão, de controlar o colesterol, controlar a diabetes, etc., para sobreviver e viver muito, foi a vida associativa, amigos, convivência social, amizades de qualidade, relacionamento social. Esses indivíduos que sobreviveram mais nesse estudo, que já tem 76 anos, foram muito bem caracterizados como os indivíduos associativos. Então, tu vê que isso é uma mudança de paradigma fantástica. Foi melhor do que tratar hipertensão, tratar colesterol, operar coração, etc. Então, nós estamos vivendo um momento especial da humanidade. Nós sabemos já como sair desse baralho que foi criado.
Perfeito.
Nós precisamos usar conhecimento para que mude a vida na humanidade hoje.
Doutor
Foi muito bom
Fernando,
falar contigo.
eu amei
Foi muito
também.
bom, como sempre.
Muito obrigada por isso. Depois eu vou fazer o que um serviço completo sobre a palestra. Obrigada mesmo, viu, doutor Fernando? Bom dia.
Tá bom, tudo bom. Bom dia.